Ricardo Lessa, você que é jornalista, que é repórter, o que muda na nossa profissão com essa quarentena?
Olha, eu acho que como repórter, o contato físico é muito importante. A gente faz muita reportagem por telefone, por vídeo, quando não tem pandemia, mas o contato físico é muito legal. Tem várias observações que a gente faz com expressão do corpo, do rosto, etc., que não dá para fazer pela tela ou pelo telefone. Um caso objetivo, eu escrevo matérias, textos para o Jornal Valor e faço entrevistas, etc., e eu tinha uma entrevista marcada com uma senhora de mais de 90 anos. Essa entrevista teve que ser desmarcada, porque por tela ou por telefone é difícil, porque ela tem limitações, né, de audição, etc., né? Uma outra reportagem que eu tinha, uma outra entrevista que estava marcada com um brasileiro que trabalha no Banco Internacional na Suíça, Banco Internacional de Compensações. Essa entrevista foi remarcada porque o banco começou a fazer exigências diferentes, né, na época de pandemia, com mais restrições. Bancos já têm restrições normalmente, então ele fez mais restrições ainda e a entrevista teve que ser remarcada. Mas enfim,
uma curiosidade, Lessa. Né? Lessa, uma curiosidade. Uma curiosidade, qual é a pauta da entrevista com essa senhora de 90 anos?
Ah, ela é direitos humanos, ela faz parte da comissão brasileira da Anistia, da comissão Arnes, né? Arnes é a dona Margarida de Nevoá.
Isso.
Então, ela foi assistente do Paulo Evaristo, é uma pessoa que tem uma história imensa, né?
Sem dúvida.
E isso por telefone ou por vídeo, imagem, seria uma coisa muito cansativa, enquanto uma entrevista, um bate-papo, poderia demorar horas sem cansar, né? Uma coisa mais agradável e com mais observações do contexto, da casa dela, etc. e tal, que é coisas que a gente faz no Jornal Valor, no suplemento.
Lógico, lógico. Mas então, aí, isso para você, na hora da entrevista, não conta ponto a favor, vamos dizer, né? Mas, e essa relação, você fez alguma entrevista pela telinha, pelo computador, nesse tempo de pandemia?
Sim, eu fiz uma entrevista com uma demógrafa brasileira, que é a primeira professora brasileira, mulher, em Harvard, a Márcia Castro, e eu fiz toda pela tela, né? E eu já tinha visto algumas intervenções dela no YouTube, algumas lives que ela tinha feito, e enfim, fizemos, não é tão rico, né? Mas assim mesmo, os próprios jornais estão com mais restrições, né? Então realmente estão com menos espaço. Então, os jornais também estão sofrendo, né, com a pandemia. Então, até fica mais restrito, né, em termos de espaço. Mas a entrevista foi muito boa, foi excelente, porque as ideias dela são ótimas. Então, isso até que não prejudicou, não.
Agora, você acha que as coisas tendem a mudar? Eu digo, o jornal está mais restrito, óbvio, tudo está mais restrito, né? Mas será que vem aí um novo jeito de fazer jornalismo ou reportagem?
Olha, eu acho que já existia uma tendência para migração para o virtual, né, para as mídias virtuais, que não é só do jornalismo, o mundo está, né, tá migrando para o virtual, para as plataformas que não são reais, né? Não são concretas, né? São virtuais em todos os aspectos, né? Uma migração de todos os modos de produção, de tudo quanto é canto. Então não é só do jornalismo, né? A gente está vivendo um movimento social muito diferente, né? E a pandemia, ela só acelera, né? Ela só acelera esse processo, porque fica as empresas talvez vão notar que podem fazer muita coisa virtualmente que elas faziam presencialmente, né? Mesmo viagens de avião, isso tudo que era mais caro, né, pode ser feita via teleconferência. Então, é uma tendência, eu acho, que vai se consolidar, e o jornalismo tem que se adaptar a ela, né, com nós, com mais idade, tem 44 anos de jornalismo, somos da época da imprensa, né, a gente pegou o linotipo ainda, né, do papel, né. Mas se a gente não mudar a nossa cabeça e tentar se adaptar, a gente fica para trás, né? Então a gente vira obsoleto, né? Como ficou o linotipista, que já foi um cara super importante, né? Foi as primeiras greves no Brasil foram dos linotipistas, mas hoje não apareceram, né? Então várias coisas vão desaparecer, então é aquele adapta-se ou morra, né?
É duro isso, porque a profissão já está tão restrita, né? Eu também sou do tempo de grandes redações, porque o momento exigia e tal, e as coisas vão se restringindo, vão ficando menores, e a nossa profissão também, né? Porque, veja, o jornalismo no mundo inteiro, entre outras iniciativas, o jornalismo tá sobre pressão no mundo inteiro. Basta ver o que o presidente do Brasil anda fazendo com o jornalista, não é verdade?
É verdade. E é um dos grandes problemas que a gente está vivendo hoje é essa guerra da informação. Eu acho que é um dos maiores problemas para nós, jornalistas, né? Porque os meios virtuais e as mídias sociais, elas deram voz, como dizia Humberto Eco, a qualquer idiota do balcão do boteco.
É verdade.
E tudo está escrito numa mídia social, mesmo que ela seja de um grande autor ou de um qualquer imbecil. E, de fato, para o leitor, né, e para o receptor, ele agora, eu até conversei com um cara, com um russo, que está trabalhando muito, escreveu dois livros sobre essa questão da guerra da informação, é o Peter Pomerantsev, tem dois livros espetaculares sobre a guerra da informação, principalmente na Rússia, né, que é um mestre na guerra da informação, o Putin, e ele falou que pela primeira vez, ele mora na Inglaterra, e ele estava vendo que as fake news e os populistas estavam perdendo espaço para as mídias mais tradicionais, né? Porque as pessoas estão tendo um choque de realidade brutal, não é? Nada mais real do que a morte e a doença, né?
Lógico.
Então as pessoas são obrigadas a meio deixar de lado a coisa sem comprovação, a coisa que é chutada, embora isso continua fervendo nas redes, mas houve uma certa migração e uma certa procura maior. Ele notou isso pelos observatórios que ele tem. Ele está na Universidade de Londres, ele e outros jornalistas que participam desse observatório notaram que as mídias mais tradicionais ganharam espaço no meio da pandemia.
O que é muito interessante, hein, Lessa? É muito interessante esse viés. Porque é verdade, com isso, ó, tudo é fake news. Olha, se eu pego um jornal para ler, ali não é fake news. Pelo menos diz a tradição. Muito interessante esse estudo, hein?
Ele está num observatório, num grupo, né, de jornalistas que trabalha globalmente com essa questão da guerra da informação. Então ele viu duas tendências fortes, né, que ele estava até, pô, as pessoas estão se dando conta, né, que da importância da informação checada, da informação profissional, né, dos da BBC, enfim, dos veículos mais tradicionais, porque elas estão dependendo deles para a própria vida, para a própria doença deles, né? Para eles se preservarem. Então, não adianta acreditar na cloroquina, né? É. Se o site da BBC diz, olha, isso não funciona. Aí eles vão pesar, puta, é minha vida que está em jogo, né?
E olha, eu notei, eu trabalho assistindo TV, acho, nessa altura do campeonato, todos nós um pouco, né? Nos canais de informação. Então, eu notei dois juízes do nosso Supremo, acho que o Fux e o Barroso, eles falam que por conta dessa fake news, eles falam muito em proteger o jornalismo sério. Eles adjetivam.
Exato, não, eu vi a participação do Barroso e do Alexandre Moraes no seminário da Abrage, e os dois falaram objetivamente nessa questão da fake news e da guerra de informação e de como as ditaduras, né, do leste europeu, e até eles não citaram nominalmente, porque eles são juízes e tal, mas como as ditaduras vêm usando a desinformação, né, para se consolidar. Então, eles estão muito conscientes disso. Eu fiquei até satisfeito de ouvir o próprio Alexandre Moraes, que é um cara mais conservador, a gente sabe, e ele com muita clareza sobre isso, sabe? Que a ameaça objetiva da fake news, que muita gente não leva em conta, acha que tudo bem, não, é uma coisa muito séria. É uma maneira de controle da população, de controle ideológico, e tudo por um caminho da desinformação, ou seja, um caminho que não existe, né? É uma consolidação do poder pelo poder, não tem proposta, é só aquele negócio de culpar os outros, que é um troço que... todos fazem, né? Desde das Filipinas, do Duterte, ao Putin, ao Trump e ao Bolsonaro. Desculpa os outros, né? Então
eu acho que fica fácil, né? É uma reação, vamos dizer assim, essa crítica contundente à fake news, é algo novo, né? Relativamente novo, e querer impor limites a isso, eu não sei se deve ser fácil por conta desse mistério que é a mídia digital, mas seria da maior importância, e realmente me chama a atenção, como você também notou, o jornalismo sério. E lá na Inglaterra, a pessoa que escreveu os livros, que fala também, tá, de que a credibilidade está no jornalismo, vamos chamar assim, tradicional, né?
A gente fica com dificuldade de dar o nome, né? Jornalismo sério, jornalismo tradicional. Porque o pessoal da fake news, eles é que inventaram o termo fake news. Eles atribuem fake news ao jornalismo profissional. Se lembra que foi o Trump que inventou essa história para acusar a CNN, para acusar a New York Times, etc. Né? Então, na verdade, a polarização... né, entre fake news e não fake news, é eles que inventaram, porque a realidade é vasta e complexa, né? Então não tem um só lado, né? De fake news e não, tem o jornalismo profissional que busca diversas versões.
Antigamente, né? Não tinha adjetivo, era jornalismo.
Era jornalismo.
Não tinha jornalismo profissional, jornalismo sério, não existia, é uma guerra de informações mesmo. Olha, Lessa, eu gostaria muito de voz, que a gente vai voltar a falar. Muito legal a sua entrevista, muito esclarecedora. Quero agradecer em nome da ABI a tua disposição em dar essa entrevista. E essa entrevista vai no site da ABI, que faz um jornalismo sério.
Maior prazer, minha associação do coração, mas sempre teve... Eu sempre estava lá com a minha carteirinha quando eu morava no Rio.
Maravilha. Muito obrigado, Lessa. Um abraço para você.
Foi um prazer.
Igualmente.